Louvado seja Deus.
Amém.
Graças a Deus, mais uma reunião onde nós podemos ter comunhão na palavra.
Amém.
O título da mensagem é Crer e Viver a Fé em Movimento. Vamos ler todos juntos? Crer e viver a fé em movimento. Amém. Quando nós falamos de fé, de crer, nós estamos falando de coisas imateriais, coisas intangíveis, coisas espirituais.
Amém.
Cada um tem sua fé. Se nós formos olhar o que as pessoas falam de fé, o que é a fé para cada um, nós vamos ver que existem muitos conceitos diferentes de fé. Muitas crenças diferentes sobre fé, sobre crer. E a compreensão correta do que é fé e do que é crer vai fazer com que a nossa vida, o nosso viver, seja um viver que agrada a Deus ou não. Por isso que esse conceito de fé é bastante importante. Essa palavra fé é usada de forma muito equivocada, às vezes. Às vezes ela é usada no sentido de pensamento positivo. A pessoa quer acreditar em algo como um pensamento positivo e usa, eu tenho fé que isso vai acontecer. Ou uma confiança em si mesmo. Eu boto fé no meu taco. Não viu gente falar assim? Muitos imaginam que o autoflagelo, se imprimir ao corpo um sofrimento, é uma demonstração de fé. Às vezes você vê pessoas atravessando lugares de joelho, subindo escadas de joelho. Olha a fé dessa pessoa. Levando a entender isso como sinônimo de fé. Para a fé, muitos é fazer um sacrifício. Para muitos, é crer em algo que pode acontecer. Até quando a pessoa vai fazer um jogo de loteria, ele fala, vou fazer uma fezinha. Alguns têm fé em objetos pendurados no pescoço. Alguns têm fé em coisas dentro da sua carteira. Alguns têm fé em coisas na parede. Alguns até têm fé que uma Bíblia aberta em cima de uma mesa, no Salmo 91, vai trazer bênção para casa. Então a fé está aí. Para todos os gostos. Mas o que é a fé? Afinal, qual que é a fé genuína? Qual que é a nossa fé? Quando ali em Efésios, capítulo 4, fala, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, um só Espírito, um só corpo. Essa é a nossa fé. Então, o que nos une é uma fé comum. Então, existe uma fé comum dos filhos de Deus, baseados na palavra de Deus. Então, a questão é, fé em quê e fé em quem? Essa é a grande questão da fé. Fé em quê e fé em quem? Porque existe aí, como já citei, centenas de exemplos que poderíamos dar de uma fé que não é uma fé comum, essa fé da palavra, essa fé que o Senhor deixou para nós. Então, nós vamos ver algo sobre a fé comum, a nossa fé. E a palavra de Deus, ela fala muito sobre fé, ela define fé. No Novo Testamento, nós temos a palavra fé citada 239 vezes. Para perceber, para eu e você perceber que fé é um assunto importante para Deus. Que nós precisamos ter uma fé e uma fé correta. Hebreus capítulo 11 fala de fé. fala dos heróis da fé, fala de homens e mulheres que tiveram fé. Mas Hebreus 11:1 define fé. Fala, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E certeza aqui, certeza, quer dizer tornar real algo imaterial, algo espiritual. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A maioria das coisas que nós cremos são coisas que se esperam, ou fatos que nós não vimos com esses olhos, mas nós vimos com os olhos da fé. Nós tocamos com a fé. Tem tantas coisas que para nós são tão reais, e são reais por causa da fé. Coisas que para nós faz sentido, para outros não faz sentido nenhum. Coisas que para nós é uma verdade absoluta, para outros não creem nisso. E é isso que diferencia as pessoas nessa terra hoje. Jesus, em Lucas, eu não vou ler isso aí, mas fala daquele juiz que foi importunado por uma mulher. E ele falou, eu não creio em Deus, mas eu vou julgar a causa dessa mulher, para não, ela está me molestando, ela está me importunando. Aí ele fala, Jesus fala, e Deus, que é o nosso Pai, que gosta da gente, porque aquele mulher não gostava, aquele juiz não gostava daquela mulher, nem crê em Deus, mas e Deus? Ele fala, Deus vai cuidar das nossas causas. Jesus fala, será que quando o Filho do Homem vier ao mundo, encontrará fé na terra? Então a fé é algo que está se esvaindo do mundo, nos dias que antecedem a volta do Senhor. Assim como a fé, à medida que a fé vai diminuindo, vai se esvaindo, o amor vai se esfriando. A palavra de Deus fala que a fé tem uma relação com o amor. À medida que a fé cresce, o amor também cresce. À medida que a fé cresce, as ações de graças crescem. Essas duas coisas associadas com o crescimento da fé no Novo Testamento. Então nós precisamos dar valor à questão da fé e ver que coisas espirituais podem ser alcançadas com as nossas mãos espirituais, que é a fé. A fé traz algo de Deus para nós. A fé torna algo real para nós, algo que está em Deus, que Ele quer dar para nós. Mas hoje é simplesmente pela fé. Não é uma questão, hoje é uma questão de espírito, porque Deus é espírito. Naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, em João 4, ela falou assim, qual o lugar de adoração? É aqui neste monte? Ela estava no monte Gerizim, o monte da bênção do Antigo Testamento. Ou é em Jerusalém? Jesus falou, nem aqui nem lá. Porque agora Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito. Em verdade, são estes que Deus procura para seus adoradores. E essa questão de espírito, Deus é espírito, o espírito dele foi dado a nós quando cremos. E a questão de exercitar o espírito é exercitar a fé. E nós podemos tocar as coisas espirituais com o nosso espírito. Então nós cantamos, né? Com o corpo, com o meu corpo, toco as coisas materiais. Mas só vou a vida de Cristo desfrutar se o meu espírito liberar. Então, a liberação do espírito, o exercício do espírito, é o exercício da fé para tocar em Deus e nas coisas de Deus e trazer a realidade, né? A substância, tornar essa fé uma substância para nós. A certeza, a substância de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, a nossa fé, ela não vem do nada. A nossa fé tem origem em Deus. Amém. Não é uma questão, eu, uma pessoa nasceu, essa pessoa tem fé, outra não tem fé. Uma tem mais fé, outra tem menos fé, não. A palavra de Deus nos fala que a fé tem origem. Hebreus 12:2 nos diz que, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Jesus. Então, Jesus é o autor e o consumador da fé. A fé se inicia em Jesus e a fé é consumada, é completada, é terminada em Jesus ou por Jesus. Então, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele cria a fé em nós, Ele traz a fé em nós. E Ele dará cabo dessa fé crescendo em nós dia a dia. Não há fé fora de Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Então esse ponto, que Ele é o autor e consumador da fé, já faz uma peneira muito grande nessa fé popular que existe por aí. Fé em coisas, fé em pessoas, fora de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Então nós temos uma fé comum, e essa fé foi iniciada em Jesus, que está trabalhando essa fé em nós. Então a fé inicial é crer em Jesus. Ou o pontapé é quando nós cremos em Jesus. Essa fé que é o próprio Cristo entre nós. E produz algo em nós. Produz uma transformação em nós. Uma transformação tremenda ocorreu o dia em que nós cremos. Então, a fé, o crer, traz coisas espirituais, benefícios espirituais para nós. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 11, fala que Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas, 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a fé, ela vai crer o Senhor, receber o Senhor, receber o Espírito que dá vida. Faz com que o poder de Deus opere em cada um e o faça ser feito ou transforma em filho de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus pela fé, ao crer e receber a Jesus. Crer no seu nome, crer na sua obra, crer naquilo que ele fez, crer na sua morte, crer na sua ressurreição, crer que ele morreu na cruz no nosso lugar, para nos justificar, para nos perdoar, para nos fazer paz com Deus, para nos reconciliar com Deus. Tudo isso foi feito pela fé. Isaías, capítulo 53, versículo 1, ele faz uma pergunta. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E ele faz essa pergunta e começa a descrever a obra de Cristo. Vindo, indo para a cruz, tomando sobre ele todas as nossas iniquidades, nos substituindo naquela cruz. Mas Isaías começa com uma pergunta: quem creu na nossa pregação? Isaías 53, 5, ele fala assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Quem creu na nossa pregação? Versículo 11, ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho e sua alma ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando eu e você cremos que ele tomou as nossas iniquidades sobre si na cruz do Calvário, quando nós cremos que ele morreu no nosso lugar, ele nos justificou.
Amém.
Pela fé. Então, o poder de Deus se manifesta na fé, quando nós cremos.
João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. O dia que eu e você creu nesse fato, pela fé, nós fomos lá e recebemos. Recebemos a vida eterna, a salvação. Então a fé, ela traz a realidade espiritual aos que creem e recebem o benefício espiritual. E os que não creem, permanecem como estão, nos seus delitos e pecados. Por isso Isaías pergunta, quem creu na nossa pregação? E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele fala muito dessa questão do crer e da fé. Ele fala, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que nele crê não será confundido. E ele fala, mas como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés dos que anunciam as coisas boas do Evangelho. Amém. Aí Paulo fala, mas nem todos deram crédito ao Evangelho. Como Isaías disse. Mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Então a fé tem uma origem, a palavra de Cristo. E quando a palavra é pregada, o Espírito age em cima da palavra. Ele tem base para agir e gerar fé. E dar a oportunidade do crer. Mas nem todos deram crédito. Mas muitos deram crédito. Nós demos crédito, estamos aqui. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Porque pela misericórdia de Deus, nós cremos. E recebemos, louvado seja Deus. Jesus morreu por todos, mas somente os que creem recebem o benefício da sua morte. Mas a todos quantos o receberam. Mas alguns rejeitam, mas o evangelho precisa ser pregado. Romanos capítulo 5. Versículo 1, Paulo fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados, Isaías 53 falou, ele levou sobre si as nossas iniquidades, e ele como o justo, justificou a muitos. Justificados, pois, mediante a fé. Então, nós obtemos a justificação pela fé. Deus fala, está justificado. Você é justo. Da mesma forma que a palavra fala, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum homem é justo. Mas Deus, por intermédio de Jesus Cristo, mediante a fé, aos que creem, Deus o declara, você está justificado, você está santificado, você é justo. Por obra de Jesus Cristo. Que nós obtemos? Pela fé. Crendo. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. É crer. E viver crendo. Louvado seja Deus por isso. Gálatas 3:26 fala assim. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Vocês já ouviram uma frase? Todo mundo é filho de Deus. Não. Só é filho de Deus quem o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, pela fé em Cristo Jesus. Eu posso ter fé em um monte de coisa. Mas se eu não tiver fé em Cristo Jesus, jamais serei um filho de Deus. Isso é o que a palavra de Deus fala. E essa é a fé única que nós temos. Amém. Louvado seja Deus. pela fé. Efésios 2:8 fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça somos salvos mediante a fé. Então a fé é aquilo que materializa para nós algo que está aí. Éramos inimigos de Deus, pela fé fomos feitos filhos de Deus, reconciliados com Deus, justificados, filhos de Deus, regenerados, tudo pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Justificados, reconciliados, regenerados, salvos, mediante a fé. Então a fé, essa fé inicial, essa fé do crer em Jesus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, aí a fé chegou e fez tudo isso por aquilo que, pela obra de Jesus. Mas essa fé, a palavra fala que ela precisa ser consumada. Ela, existe um fim. Nós já vimos, né? Jesus é o autor e o consumador da fé. Então, ele é o autor, ele começou e ele vai consumar. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, Pedro fala assim: nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Então, guardados dia a dia, para ser revelada no último tempo. Então, esse mediante a fé aqui, é por toda a nossa vida. Somos guardados pelo poder de Deus. Já não está falando mais daquela fé inicial, mas uma fé operando em nós, na nossa vida. Versículo 6 fala: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E no versículo 7 ele fala o porquê dessas provações durante a nossa vida. Para que, uma vez confirmado, versículo 7, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, redundará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, durante a nossa vida, a nossa fé é provada. E as provações, elas vêm a nós para provar. Para que Deus veja em quem nós confiamos. Quando você está passando por problemas, para quem você corre? A quem você recorre? Essa é a nossa vida. E Deus, ele está querendo que essa fé cresça, se desenvolva. Paulo, em Romanos capítulo 1, ele começa falando do Evangelho. O Evangelho é uma que estava oculto, ele foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ele fala que o Evangelho é essa pessoa de Jesus Cristo. No versículo 16 ele fala: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então o viver por fé é um viver do dia a dia. Nós que fomos justificados, por isso o justo viverá por fé. Aqui está falando do justo, daqueles que foram justificados por Cristo, mediante a fé. Esses que foram justificados mediante a fé, que têm paz com Deus, viverão por fé. Isso é possível somente para mim e para você que creu e recebeu Jesus. Isso é o que Deus quer. Então essa fé, ela é provada, para que ela tenha mais valor. E muitas vezes na provação da fé, nós somos aprovados. E às vezes nós somos reprovados. E mesmo quando nós somos reprovados, Deus quer dar outra oportunidade para nós sermos aprovados. Se você olhar a história de Abraão, o pai da fé, você vai ver que nas provas de fé que ele teve durante a sua vida, toda vez que Deus aparecia para ele, a sua fé aumentava. Por isso a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo.
Amém.
E na nossa vida também Deus se manifesta a nós constantemente, através da sua palavra. E muitas vezes nós derrapamos, como Abraão também derrapou, mas nós permanecemos, nós continuamos, nós temos um alvo, uma meta, e nós queremos chegar lá e ver o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Porque esse é o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Viver por fé é viver Cristo, é viver em Cristo. Paulo fala, em Gálatas 2, 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Todos nós precisamos aprender a viver pela fé. Isso não é uma coisa que nós já sabemos. Não é uma coisa que nós já sabemos. Esse aprender a viver pela fé, ou viver pela fé, nós já fomos justificados pela fé. Nós já fomos regenerados pela fé. Mas agora, eu preciso de uma fé em Cristo, para viver também. Não basta aquilo lá. Aquilo é o ponto de partida, é o que Deus nos deu para viver pela fé. Se Ele não tivesse dado o Espírito, jamais poderíamos viver pela fé. Mas hoje é possível viver pela fé, porque nós já temos a fé dentro de nós. Colossenses capítulo 2, versículo 6, Paulo fala isso. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor? Como que nós recebemos a Cristo Jesus, o Senhor? Pela fé. Assim como recebemos pela fé, assim, andai nele. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé. Certo? Crescendo em ação de graças. Então, quando a fé cresce, também cresce a ação de graça. Quando a fé cresce, também cresce o amor. É isso que a palavra nos mostra no Novo Testamento. Então, a fé, ela precisa crescer. Mas ela não cresce do nada. Nenhum crescimento cresce do nada. Todo crescimento precisa de alimento, de comida, para crescer, de cuidado. E a fé também. Por isso que Paulo fala em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Atentar para essa palavra. Quando nós ouvimos e acolhemos essa palavra com obediência da fé, mais a fé cresce. Quanto mais nós ouvimos a palavra, mais a fé cresce. Se nós não ouvirmos a palavra, não haverá crescimento de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então essa precisa ser uma prática nossa. E ouvir não é escutar. É atentar, receber essa palavra, praticar essa palavra, obedecer a essa palavra. É isso que a palavra nos diz. Hebreus 11:8 fala que Abraão, o pai da fé, né? Quando chamado, obedeceu. Então isso está ligado à fé. A obediência está ligada à fé. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante, também fala desse caminhar da fé, desse progresso da fé. Pedro fala assim, 2 Pedro 1, 5, por isso mesmo nós, reunindo toda a nossa diligência, associai com a fé. Então a fé é o ponto de partida. Associar com a fé. A fé não ficou para trás. Você vai associando coisas, você vai juntando coisas. Então é como se fosse uma pirâmide aqui, várias camadas, né? Associar com a fé, A virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, o amor fraternal e o amor ágape, o amor de Deus. Então, essas coisas vão sendo acrescentadas no nosso viver. Né? Vivendo no Espírito, conhecendo Deus, domínio próprio, perseverança. Irmão, nós precisamos perseverar. O caminhar da fé, o viver pela fé, é de perseverança. Jesus falou assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Existe fé incluída nisso daí. Em negar a si mesmo, as nossas próprias opiniões, aquilo que nós estamos vendo. Não andar de acordo com aquilo que nós estamos vendo, mas andar por fé. Não andar por aquilo que nós estamos sentindo, mas andar por fé. E todas essas coisas sendo acrescentadas, né? Fala aqui no versículo 8, 2 Pedro 1:8, fala: e todas, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Existindo e aumentando. Então, começa com a fé e termina no amor. Nós estamos caminhando. Estamos caminhando. Essas coisas já existem. Precisam aumentar. Por isso que a fé precisa crescer. O amor precisa crescer. O conhecimento de Cristo precisa crescer. O domínio próprio precisa crescer. Perseverança, piedade, se parecer com Deus. Todas essas coisas. Aumentar. Dia a dia. Por isso que Hebreus 11, 6 fala que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é, e se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, isso daí é muito interessante. Porque aqui fala que a fé é se aproximar de Deus. É isso que está falando aqui. Quem não se aproxima de Deus, não agrada a Deus. É isso que está falando aqui. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele é. E quando a nossa fé é provada, quem nós recorremos? Quem nós buscamos? O que nós fazemos? Jesus fala: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Venha a mim. Você está com um problema? Você está precisando? Você errou? Você caiu? Você é carente de misericórdia? Vem junto ao trono da graça.
Amém.
Se aproxime confiadamente junto ao trono da graça, para alcançar misericórdia e graça, para socorro em ocasião oportuna. Quando nós tomamos o caminho oposto, nós estamos fazendo igual Caim. Quando Caim errou, ele preferiu fugir da presença de Deus, a se sujeitar a Deus. Então, quando nós temos problemas, quando nós temos medo, estamos aflitos, ansiosos, nós podemos tomar caminhos diferentes. Nós podemos ir e nos dopar. Nós podemos ir buscar ajuda de pessoas. Não que isso é algo errado, mas em primeiro lugar nós temos que buscar aquele que pode dar paz. Nada pode nos dar paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O príncipe da paz está querendo nos dar paz. Ele fala, se vocês vierem a mim, eu vou dar alívio para as vossas almas. Ele garantiu isso. Quem vai obter isso? Como vamos obter isso? Somente pela fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele pode fazer aquilo. Que ele é suficiente para aquilo. E ele é galardoador dos que o buscam. O problema é quando nós aprendemos ou nos acostumamos em nossa vida a deixar para recorrer a Cristo, para recorrer à oração, para ter comunhão com Deus. Em último caso, primeiro nós tentamos resolver da nossa maneira, dos nossos meios. E quando não dá mais, aí nós vamos procurar Jesus. Como nós vamos agradar a Deus desse jeito? Essa é não é uma demonstração que nós cremos nele, que ele é. Então, nós precisamos, de fato, aprender a ir diante do Senhor. Nós temos que aprender a buscar o Senhor. Nós temos que aprender a colocá-lo em primeiro lugar, para que ele possa agir em nós. Como nós precisamos aprender a viver pela fé. Nós que somos... que fomos justificados, agora precisamos aprender a viver pela fé. Não ficar alheios à vida de Deus. Hebreus 4,16, fala assim. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu gosto muito disso. Qualquer problema está incluído aqui. Socorro em ocasião oportuna. Está precisando de algo? Está aqui. Existe um trono da graça. Onde nós podemos nos achegar com confiança. Porque Jesus, ele abriu esse caminho para nós. E esse caminho só foi aberto para nós porque ele nos justificou, ele nos santificou, ele nos fez filhos de Deus. E hoje nós temos acesso a Deus como nosso Pai. Hoje nós só podemos chamar Deus de Pai porque nós fomos feitos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque nós recebemos o Espírito de Cristo o dia que nós cremos e ele nos fez filhos de Deus. Hoje nós temos acesso a um Pai e podemos clamar a esse Pai que cuida de nós. Então essa fé é a nossa união contínua e viva com Cristo. Nossa vida é essa fé em movimento. Vivendo por fé. Vivendo por fé e agradando a Deus. Vivendo por fé e se aproximando de Deus. Por isso, quando nós compartilhamos a fé com outros, nós falamos de Jesus Cristo, daquilo que ele fez por nós, daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele fará. Daquilo que nós cremos de fato, que para nós é uma realidade. Estamos aguardando a volta do Senhor. Aguardando nos encontrar com ele um dia, quando nossos corpos serão transformados. Se estivermos vivos, mesmo se morrermos, naquele dia nós ressuscitaremos e teremos um corpo de glória para estar para sempre com o Senhor. Isso é algo real para nós, porque foi dado a nós pela fé. Pela fé nós vivemos hoje, pela fé nós caminhamos hoje. Nós estamos seguindo a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele está nos conduzindo ao Pai. Ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós cremos nisso, cremos que Ele está nos conduzindo ao Pai e está cuidando de nós. Que a graça do Senhor possa estar conosco dia a dia. E que realmente a fé não seja algo na nossa mente, mas seja algo praticado por nós no nosso dia a dia, para vivermos por fé, para agradar a Deus e para a cada dia sermos usados nas mãos do Senhor, para que muitas pessoas creiam nele, creiam no seu nome e também sejam incluídos na família de Deus, nessa fé genuína que é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Vamos compartilhar em pequenos grupos agora, tá bom? E depois nós vamos encerrar a reunião. Mas uns 10 minutos, compartilhar em pequenos grupos.